te encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele caminha conosco.
Cada um de nós tem uma história.
Compartilhar a nossa vida é testemunhar ao mundo o amor de Cristo por nós. Acompanhe neste momento, aqui no programa Um Só Coração, História de Vida.
Cada um de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio. E hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus.
Programa Um Só Coração.
Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor. Cultivo um
jardim. 3 horas e 36 minutos, História de Vida, começando com a música, né? A Nossa Senhora, porque o Aristeu diz que reza o terço todos os dias conosco aqui, acabou de partilhar, né? Aristeu, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, meu irmão?
Boa tarde, Osair, boa tarde, Alex, é um grande prazer estar com vocês aqui, nessa maravilhosa Rádio Coração. Quero aproveitar e cumprimentá-los todos os ouvintes da Rádio Coração e deixar um meu grande abraço a todos aqueles que nos estão nos ouvindo. Também quero cumprimentar a minha família, a minha esposa. Então a gente está aqui num momento muito bom. Muito bonito, agradeço, né? Osair, por estar no seu programa, tá?
Tá certo. Agora eu vou só lembrar de uma coisinha. Eu já sentei aqui um dia com você e Dom Redovino Rizardo também. Lembra quando você participou do programa dele?
Sim. Vixe, a gente não esquece.
Não vai esquecer nunca daquela,
daquele
momento, né? Dom Redovino
está no nosso coração sempre. Para mim foi um grande bispo, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa que a gente conviveu junto. E ele é inesquecível. Verdade. Dom Redovino é inesquecível.
Tá certo. Bom, Aristeu, esse programa ele tem o propósito de mostrar um pouco da pessoa. Eu queria saber onde que o Aristeu, já desejando boas-vindas, como eu já desejei, agradecendo você largar os seus afazeres e vir até a Rádio Coração. Mas como diz você, você acha a rádio maravilhosa, então que bom que você está nela hoje como diretor financeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas queria saber onde foi que o Aristeu nasceu e como era constituída a sua família de berço.
Eu sou paulista, né?
Paulista?
Mas mato-grossense de coração.
Tá certo.
Sou de uma família de 10 filhos, né?
10?
Dez
maravilha,
filhos,
hein?
Né? Infelizmente perdemos um irmão, mas somos 9. Somos 7 homens e 2 mulheres. Tivemos uma família bem unida. Meus pais eram um exemplo de pai.
São vivos?
Que Deus já os tenha, né? Já. A gente também sempre carrega no coração, né? Porque os pais da gente né?
É o responsável por estarmos aqui, né?
Com certeza, né? Pela educação, por tudo que a gente tem, que a gente conhece. E eu agradeço a eles pela educação que eles nos deram.
Tá certo. Aristeu, como que era a sua infância? Você era um menininho que jogava bola, que brincava de carrinho? O que que acontecia na época quando você era menino pequeno?
Osair, naquela época, o menino já era gente grande, né?
Por que eles?
Porque naquele tempo as crianças ajudavam, já era pessoas que ajudavam a família, né?
Tinha que ajudar o papai e a mamãe?
Já ajudava o pai e a mãe, né?
E como qual que hoje era o trabalho da época?
A gente morava no sítio, né? Fomos criados no sítio naquela época e E moleque ajudava o que tinha de fazer no sítio, que pudesse fazer a criança, ele tinha que fazer, né?
Mas tinha tempo de brincar ou não brincava?
Ah, pouco? Muito pouco, né?
É.
Naquela época a gente trabalhava já.
Trabalhava, né? É. E a adolescência?
Então.
Você foi na escola? Como é que foi a adolescência?
É, eu fui na escola, mas a gente, aquilo, estudava e trabalhava, né?
Sim.
Então, eu até não tive tanta oportunidade no estudo, porque o trabalho tomou conta da situação. Então, a gente teve uma adolescência também bastante rigorosa, né? Porque os pais, a gente tinha que trabalhar mesmo, naquela época, como disse já, né? A gente tinha que trabalhar, né? Então, era o estudo, na época... Não tinha muita prioridade, né? Não é como hoje. Que...
Então, mas você chegou aí na escola?
Sim, eu quase concluí o sexto ano.
Ah, quase concluí o sexto ano.
Faltou alguma coisa.
Tá certo. E a juventude? Como é que era na época? Você ia para a igreja? Como é que era o seu tempo de juventude?
A juventude foi um tempo muito bom, né?
Foi?
Foi muito bom. A gente... frequentava igreja, eu já era de grupo de jovem, então a gente tem uma caminhada longa na igreja, né? Então a gente já vem, eu acho que a gente chega onde chega porque já trilha o caminho da igreja, né?
Isso foi importante para você dizer, porque as famílias que estão ouvindo agora, é importante ouvir isso, a importância da igreja foi para nortear a sua vida, como é que foi? Foi importante?
Como foi, né? A igreja é muito importante. Eu acho que hoje o tudo da gente é a igreja, é Deus. Se você não tiver Deus acima de tudo, não tem sentido a vida. Então, a gente coloca Deus acima de tudo. E para isso a gente sempre caminhou. Tenta trilhar os caminhos de Deus e que Ele possa, sim, com certeza, que Ele é o Deus Pai, que Ele sempre nos iluminou e nos guiou, e a gente continua firme na fé.
Tá certo. Você disse que nasceu em São Paulo. Com quantos anos você veio para o Mato Grosso do Sul e se você já veio para Dourados?
Sim, a gente... Eu acredito que foi no ano 59, parece, julho de 59.
Certo.
A gente veio para a região de Itaporã.
Itaporã.
Então, aquela época era difícil, né?
E como é que era lá? A família sua trabalhava em alguma coisa? Itaporã, como é que era?
Então, a gente morava no sítio.
Certo.
Meu pai era produtor de café.
Ah, é?
Então, era um pega meio duro.
É? Era. Aprendeu a trabalhar desde cedo, então?
Sim, com certeza. Com certeza.
E o que mais você gostaria de destacar sobre os seus pais em Itaporã?
Ah, meus pais, só tenho de dizer e agradecer a eles, que foram as pessoas maravilhosas e pessoas que acho que somou bastante aí na região de Itaporã, na nossa vida, no, né?
Tá. Quando você mudou para Itaporã, depois que você ficou jovem, você trabalhava?
Sim.
Continuava o trabalho?
Com certeza.
Mudou o trabalho ou continuava o trabalho lavoura? Como é que era?
Com certeza aumentou.
Aumentou?
Triplicou.
Triplicou?
Isso. A gente sempre trabalhou bastante, sempre teve muito compromisso com o trabalho também, né? Que trabalho também faz parte da vida de cada um, né? Porque sem o trabalho, às vezes a gente não tem uma vida digna. A gente tem que ter o seu pão de cada dia dignamente também, né? Isso é fruto de um trabalho, né? Então, pessoas que às vezes não têm compromisso com o trabalho, às vezes também não têm êxito nenhum, né?
Certo. Bom, aí você ficou jovem. Você formou a sua família?
Sim.
Aqui em Itaporã?
Itaporã.
É? Conta pra nós, como é que foi esse momento importante da sua vida, onde você forma a sua família, como ela é constituída?
Então, a gente... Como se nós nos encontramos,
Como que é o nome dela?
A minha princesa, a Marlene.
Que bênção, ser chamada de princesa é bom demais.
É, a minha princesa, com certeza.
Que bênção.
Então, e a gente se conheceu e namoramos aproximadamente 3 anos e nos programamos para o casamento. Casamos lá na igreja São José de Itaporã. Me lembro que até foi o Frei Saturnino.
Ah, é?
Fez o nosso casamento. Isso foi, aconteceu no dia 19 de novembro de 77. Então, a gente teve 4 filhos, né? E a família hoje, pra hoje é grande, né?
Hoje quase ninguém tem quatro filhos, né?
Então, e são todos casados, já tenho 9 netos.
9? Então você tá ganhando de mim, hein?
É assim mesmo.
E como é que é ser vovô? O que que isso significa? Você ter os filhos, depois vem essas preciosidades. Parece que é algo mágico na vida ter. Como é que é ser vovô, vovó lá na sua casa, esse papel tão importante?
Ah, é muito bom, muito bom. Eu tenho, assim, uma grande alegria de poder chegar a ser vô e ter a netaiada que eu tenho. É uma maravilha. Eu tenho 7 netos e 2 netas, né? Mas é muito bom, uma gurizada saudável, inteligente. E a gente tem um convívio legal e a gente fica feliz por isso. Muito bom.
Certo. Parabéns pelo. Quantos anos de casamento você já tem?
Agora, esse ano, a gente vai fazer 42
anos. 42
anos.
Parabéns.
Obrigado.
Muito linda. Vamos ouvir uma música que fala de família. Eu volto dando continuidade com Aristeu Carbonaro hoje aqui, falando de sua vida. A gente vai conhecer um pouco mais o perfil dessa pessoa que se propõe a ajudar a Fundação Terceiro Milênio a caminhar também.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. E mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento.
Muito bem, muito bem. 3:48. Obrigada ao Gabriel que está aqui, né, fotografando para o Facebook. Hoje, História de Vida com o Aristeu Carbonaro. Aristeu, eu percebi que você era um jovem da igreja e você se casou. Vocês continuaram participando da igreja ou vocês foram aquele casal? Não, agora a gente tem outra vida, vamos deixar a igreja pra lá. Porque tem muita gente que faz isso, foi o meu caso.
Com certeza. Não, Osair, a gente se casou e assumiu esse compromisso de continuar a caminhada da igreja. que é o caminho mais importante, né? E uma família, se não tiver trilhando os caminhos da igreja, talvez não tenha grande sucesso, né? Então eu acredito que eu devo isso, porque a gente tem aí uma caminhada muito boa dentro da igreja, e eu tenho, assim, acho que eu tenho uma família muito legal que Deus me presenteou.
Então, que bom que você reconhece isso, porque realmente as famílias, porque muitas vezes, Aristeu, até o santo de hoje falava desse ir para Deus na dor, né? E é bom ir na alegria, né? Não esperar a dor acontecer. Lógico, Deus está para nos acolher da forma que a gente está, né? Mas é bom a gente buscar esse Deus sempre, né?
Com certeza. A gente, muitas vezes a gente fala que muitas vezes as pessoas ou vai no amor ou na dor, né?
Exato.
Então eu tive esse prazer de ir no amor e me reencontrei dentro da igreja, e eu acho que foi, assim, muito importante para mim e para minha família.
Tá certo. E qual que é a missão que você desempenhou dentro da igreja de Itaporã? Por exemplo, vocês casaram lá e você continuou lá, né? Participando, é isso? Trabalhou? O que que fazia lá?
Então, e falando na igreja de Itaporã, a gente quer mandar um abraço para aquele povo maravilhoso de Itaporã, né?
Gente
porque
boa, né?
A gente não esquece, né?
Exato.
Então, a gente conviveu bastante lá e eu tenho bastante amigo, bastante irmão lá.
Isso é bom,
então,
hein?
É muito bom. Foi um tempo maravilhoso, com certeza. A gente, quando nós nos casamos, a gente entrou num grupo que chamava UCE, União Cristã Itaporaense.
Nossa, nunca ouvi falar, a primeira vez.
A gente, recém-casado, entrou nesse grupo. Então, a gente, logo de início, quando eu estava nesse grupo, aí me convidaram para ser presidente da igreja. Eu falei, não, como é que eu vou ser? A gente está iniciando agora, né? Não, mas eu não quero saber. Você vai ser presidente da igreja. E com certeza a gente foi um escolhido e Deus deu força e eu peguei a presidência da igreja. Naquela época era o Frei Érico, né? O Frei Érico, que a gente também tem um grande carinho pelo Frei Érico, né? Pessoa maravilhosa, um grande diretor espiritual, que a gente fez muitos trabalhos junto, né? Que eu tenho a minha gratidão a ele e desejo, assim, que ele seja continue a caminhada dele muito feliz, porque ele é uma pessoa maravilhosa, que também tem muito trabalho feito por Itaporã, né?
Verdade.
Deixou
seu legado, né?
Tá ali, eu mando um grande abraço pro Érico, que ele é uma pessoa maravilhosa.
Muito bem, aqui está assim. Parabéns, Aristeu, pela tua história de vida. Admira a tua disposição para ajudar a construir a obra de Deus onde precisar. Que Deus abençoe a tua vida com saúde e paz. Rosângela Simon, um abraço ao querido amigo. Conhece a Rosângela Simon? Rosângela ali da São Francisco? Simon.
Sim,
então,
conheço.
Sua irmã.
Obrigado, obrigado, Rosângela.
Hã? Tá certo, muito obrigado. Ó, aqui tem uma frase bonita. Será que é que eu tô pensando? Meu grande amor, príncipe, princesa, lindo, lindo, maravilhoso. Maravilhosa da mamãe do amor. Amar, te amo. Quem sabe que mandou essa? Tá certo. Obrigada pela sua participação, tá bom? Ô, Aristeu. Bom, nós vamos agora para... São 3 horas e 52 minutos, mais um pouquinho de música. Vamos voltar, continuar a falar da caminhada do Aristeu, tá certo? Porque ele morou em Itaporã, mas agora ele mora em Dourados. Vamos lá.
Te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar, cultivo um jardim tão lindo
rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do Céu, Maria, contigo sigo a cantar. E canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim. Te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Sempre te amar.